Se você ainda acredita no conto de fadas do engajamento orgânico, para tudo e escuta esse podcast.
Bom, o objetivo do tema que eu trouxe não é exatamente convencer alguém a parar de acreditar no engajamento orgânico em si, mas sim na ideia de que ele sozinho é capaz de trazer sucesso para uma empresa ou resolver todos os problemas, entre aspas, envolvendo o marketing de um negócio. Eu tive a ideia justamente rolando o feed no Instagram, vendo propostas de algumas agências, não só daqui, mas de outros lugares também. Também não só agências, mas tipo profissionais autônomos, assim, que prometem fazer as empresas bombarem no Instagram, aumentar o engajamento milagrosamente, só produzindo conteúdo. Mas para um dos argumentos que eu trouxe para mostrar que a ideia não é totalmente correta, digamos assim, as dicas do próprio Instagram de como otimizar o engajamento orgânico no perfil, que seria postar 3 vezes no feed por semana, de 8 a 10 stories por semana, pelo menos 2 por dia, 4 a 7 reels por semana e 1 a 3 IGTV por semana. Ou seja, para uma empresa, talvez não nem comporte isso, né?
Da onde que são esses dados? O que que é esses dados?
É um blog, eles conversaram diretamente com uma pessoa que trabalha no Instagram.
E deu esse seria dicas, o ideal?
É, de como otimizar o engajamento orgânico. Tipo, para a pessoa não perder engajamento.
Aí, basicamente, se estimula, né, o algoritmo a continuar mostrando as coisas.
Tem que usar até o Instagram TV, tipo, tem que usar tudo. Todas as funções.
Ah, se eu pensar uma pessoa que é um influenciador, uma pessoa que usa bem o Instagram, esses dados até que não chega a ser...
Interessante para quem trabalha.
Um dia você consegue fazer lá, sei lá, 3 stories, se você, dependendo da pessoa.
Para quem trabalha com isso é fácil,
é,
né?
É fácil, é. Mas para uma empresa já fica complicado.
Como vocês acham que, para quem trabalha com isso, por exemplo?
Quem vive de produzir conteúdo para o Instagram.
Ah, um influenciador.
Isso.
Ah, sim. Tipo, a pessoa acorda, abre o Instagram e começa a filmar lá alguma coisa.
É, isso, é. Faz vídeos pro Instagram, né? Assim como youtuber, Instagrammer. Não sei se tem essa palavra.
Tem
Instagram, então Instagrammer.
O Reels lá é mais trabalhoso, um pouquinho, né? Tem edição, tem que pensar no que vai fazer.
Mais ou menos, né? O Reels ele tem bem uma cara de TikTok, né? No mesmo tempo que parece que precisa de uma edição muito
forte. Tem que ter uma ideia.
Geralmente é só uma tela e tem o vídeo, o enredo dele é ter um final ali que seja engraçado ou seja inesperado, né? Então, basicamente eu acho que o cara que trabalha com isso, ele tem que ter bastante criatividade, né? Eu acho que mais do que trabalho, obviamente tempo também, né?
Tem até curso, eu já vi curso de Reels. Os caras vendendo curso de Reels. Reels é a forma mais fácil de bombar no seu Instagram. Então faça um curso de Reels e aprenda todas as técnicas. Muito interessante.
O Reels, assim, eu acho meio engraçado, porque eu quando uso o Reels, que é depois acho que do... Não sei qual podcast que a gente fez, que a gente falou do Reels, eu comecei a usar o Reels. Que era... Que, tipo assim, eu começo a ver os vídeos ali, eu acho legal, porque eu não sei que tipo de magia negra que eles fazem, porque sempre vai aparecendo vídeo que a gente quer assistir, né? De algum tema, né? Que tá afim. Mas eu nunca me... acabo, querendo ver quem tá fazendo o vídeo. É sempre muito aleatório, eu começo a descer. Porque são pessoas aleatórias, tipo... Não aleatórias, né? Mas são contas que você nunca viu. E sempre que você desce pra ver outro vídeo, vem outra conta que também você nunca viu. Então, acaba que... Mesmo que se eu goste num vídeo, provavelmente eu nunca mais na minha vida vou ver aquele perfil, né? Então é estranho saber como que as pessoas conseguem fazer sucesso com isso.
Eu vi até um post falando que a pessoa postou assim, um resultado que ela teve com alguma ação. Nem lembro que ação que era, mas o resultado era tipo em vendas, assim, tipo, gerei X leads e X em vendas. Não sei se foi com anúncio, acho que não era anúncio até, era alguma outra coisa, acho que era post mesmo. E aí ele falou, e tem gente que fica fazendo dancinha no TikTok. Tirando sarro que pra empresa, de repente, não vai fazer sentido fazer dancinha no TikTok.
É, exatamente. Eu pensei justamente isso, porque alguns perfis que eu acompanho, eles falam que o Reels, tipo, é mágico, assim, para transformar em engajamento orgânico, mas tem empresas que não comportam esse tipo de conteúdo, né? Também não na frequência que o Instagram exige para aumentar o engajamento. É, não que você não deva fazer, deve sim produzir conteúdo, se o teu nicho comporta, se tem pessoas que consomem ele, mas não acreditar que só isso vai ser a salvação da empresa, né? Aí, como um subtópico assim, que eu trouxe, seria para discutir, né, tipo, a banalização assim, do termo social media como sendo sinônimo de uma estratégia de marketing. Porque muitos que eu vejo que prestam serviço de social media vendem como sendo marketing ou usam marketing no nome, não que seja errado, né? Cada um pode usar o nome que quiser. Mas às vezes para o cliente pode causar uma confusão achando que ele está contratando um serviço mais completo possível, mas na verdade só está contratando social media que vai fazer post orgânico com conteúdo.
Talvez que só vai fazer a parte de design.
Isso.
Ou conteúdo mais design, ou só design, mas não efetivamente uma estratégia social media. Não sei se é isso que você quer dizer, se é que existe uma estratégia social media.
Eu lembro que na época que eu entrei para a faculdade, aí, tipo, acho que tava meio que já, foi assim, quando começou a bombar mesmo, um pouquinho depois que começou a bombar o Facebook aqui no Brasil. Era engraçado porque acho que eu via muita gente assim que queria fazer social media, né? Era tipo tinha o cargo de social media e o que era a função primordial era criar os posts e ir lá e postar, né, no Facebook, porque se fazia acho que muito mais até do que hoje, né? Fazia muito isso de você tem que postar uma vez por dia, uma vez a cada 3 dias, daí eu acredito que isso foi meio que diminuindo, mas ficou um pouco dessa cultura, né, dessa função do social media.
Do Facebook, principalmente.
Do Facebook, na época que tinha mais a facilidade de ter engajamento, né, e aí essa cultura meio que ficou, apesar do Facebook ter diminuído totalmente o engajamento da plataforma, ficou se estabeleceu isso, né.
Mas eu não sei se você lembra dessa tua época e vocês também, de outras épocas, quando vocês começaram a trabalhar com isso. Mas eu lembro, tem uma vaga lembrança, que esse mercado de social media, eles buscavam o verdadeiro conteúdo ali para engajar, mais meme, mais piada, um post com uma sacada diferente, e não o que acontece hoje, que acaba sendo só um post de propaganda, né? Um post bonitinho de propaganda do Dia das Mães.
É verdade, era um trabalho mais elaborado que buscava.
Assim, o ideal buscado era isso, né?
Era. Claro, tinha também aqueles posts mais padrão de Dia das Mães, mas era assim, tem uma ideia legal para o Dia das Mães, não era um negócio
até
básico.
Até porque no começo, também é interessante de lembrar que no começo, os posts que eram mais criativos, eles realmente engajavam, né?
Sim,
porque você não precisava
fazia sentido.
Um esforço, então, mas o esforço precisava de uma criatividade. E também é legal de pensar que essa profissão de social media, as pessoas elas basicamente conectavam, né, que o cara tinha que saber fazer a copy e ao mesmo tempo design. Então até hoje tem agências que contratam, né, a pessoa, não, você tem que saber escrever bem e você tem que saber usar o pacote Adobe. Então tipo, virou meio que uma tradição, uma cultura que até hoje, né.
Mas agora puxando para a parte estratégica da ferramenta, né. Por que que eles tinham o alcance orgânico maior antes e agora nem tanto? Porque eles tinham a necessidade de fidelizar os usuários. Então, quanto mais pessoas e empresas produzindo conteúdos interessantes, eles melhor para a plataforma, porque mais gente vai querer estar lá na plataforma gastando seu tempo. E hoje continua dessa forma, mas é que hoje tem tanta produção, mas tanta produção, que tem muita coisa ruim e tem muita coisa boa.
Mas acho que porque o Facebook ele chegou num momento que ele começou a perder usuários, né? Ele começou a tipo, ter cada vez menos usuários ativos ou usuários entrando, né? Em compensação, o Instagram continuou. E eu acho que pode ter um pouco a ver com essa curva do quanto o engajamento para empresas diminuiu, ou empresas ou páginas de um modo geral, né? Porque o Facebook realmente, o número de usuários ativos dele vem caindo há alguns, acho que 2 ou 3 anos. Isso, eu, na minha visão, isso pode ter uma certa representatividade, assim, em relação a essa mudança no, nos algoritmos de engajamento.
Ele foi pegar bem ali a ponta do lápis, conforme foi caindo essa quantidade de pessoas, eles foram aumentando e evoluindo a questão do, dos anúncios, né?
É,
pra conseguir ganhar uma renda meio... através do, do, dos anúncios, né? Então hoje se vê que não tem nem como comparar o gerenciador de anúncios, a, toda a plataforma de anúncios do Facebook para alguns anos atrás, né? Eles realmente evoluindo, investindo nisso.
Né? Acho que uma coisa influencia a outra, né? Foi consequência da outra também.
É, a questão que eu tinha perguntado lá atrás, Lucas, é, eu trouxe isso na, mais no sentido de que às vezes a pessoa contrata o serviço achando que seria algo completo, tipo, tanto questão de conteúdo quanto anúncio, tipo, uma estratégia, é, essa palavra?
É, unificada,
é. Muito. Sendo que daí, na verdade, acaba sendo a maior parte só social media que pode não trazer os resultados esperados para a empresa. Até da, daquilo que a gente comentou ontem, que eu pensei em trazer também um exemplo, é, que eu fiquei, eu fiz, não sei se foram os 6 meses, mas eu produzi 6 meses conteúdo para uma, é, um curso de pós-graduação em Direito. E era um conteúdo muito complicado de fazer, e era só conteúdo. E o objetivo dele seria vender o curso, e não era feito nada nesse sentido. E aí acaba sendo frustrante para quem produz o conteúdo, que despende as horas lá pesquisando, tentando trazer alguma coisa relevante, e também para o cliente, que não tem o resultado esperado, né?
É interessante isso, e pensar que às vezes, mesmo assim, às vezes o cliente insiste, né? Eu, muitas vezes, recebo gente pedindo orçamento que vem com esse discurso assim, ah, porque eu já troquei de agência 2 vezes e agora eu quero a solução definitiva aí para cuidar das minhas redes sociais. E aí que eu pego e desmonto ele e falo que justamente você está procurando errado, você não tem uma solução para redes sociais, não vai fazer uma mágica nas suas redes sociais e vai transformar você no Instagram de 1 milhão de seguidores vendendo, posta uma coisa lá e vende 20 produtos. Não existe, isso não existe. Então, se é isso que você está buscando errado, né? Se for empresa. É... E tem gente que acaba percebendo. Também que eu já escutei gente de orçamento falando bem assim, é... ah, porque eu não quero esse negócio de ficar fazendo post no Instagram. Eu quero uma estratégia para me ajudar a vender mais. Eu ouvi falar que é tráfego, não sei o quê, assim. É, tem tráfego, tem estratégia de tráfego. Mas também a gente já viu exemplos de que só o tráfego sozinho pode não resolver. Precisa de um compilado de forças, né? Uma junção.
É, acho que o tráfego ele vem ganhando fama, né? E talvez seja um novo, né? Em substituição do
nova fórmula mágica.
A nova fórmula mágica, né? Tem que tomar muito cuidado com isso.